sempre borracho e o telentulho já foi chamado. O descontrole já está formado. Grêmio, te dou a vida por esse campeonato.
3 de maio de 1981. O Grêmio Futebol Porto Alegrense buscava seu primeiro título brasileiro na decisão contra o São Paulo Futebol Clube, jogando no estádio do Morumbi. Na primeira partida, os gaúchos venceram por 2-1, mas o resultado poderia ter sido melhor se Baltazar Maria de Moraes Júnior não tivesse desperdiçado um pênalti. Ao final do jogo, perguntado sobre o lance, o atacante, profetizando o que aconteceria no Morumbi, diz que Deus está reservando algo melhor para mim. A final do Brasileirão de 1981, decidida por Baltazar, o goleador de Deus, é o tema dessa semana. Eu sou Leonardo Oliveira e esse é o Histórias de Futebol.
Nada mais apaga essa história, Grêmio imortal, rumo à vitória. Vou torcer pro Grêmio bebendo vinho pro Mundial.
Chegando aos 80 anos de história, o Grêmio tentava se afirmar no cenário nacional em um contexto onde o maior rival já era tricampeão brasileiro. O Internacional havia ganho o campeonato em 1975, 76 e 79. Naquele início da década, o tricolor gaúcho acabou as obras do Estádio Olímpico, que passou a se chamar Olímpico Monumental e havia reforçado seu elenco. Passou a contar com o técnico Enio Andrade, que comandara o Inter no título de 79, com o goleiro Emerson Leão, que havia defendido a seleção brasileira na Copa de 78, e com o excelente zagueiro uruguaio, Hugo de Leon. Nas fases de grupos da competição, que contava com 44 equipes, o clube teve uma campanha modesta, mas suficiente. Ali teve seu primeiro encontro com os São Paulinos e acabou perdendo por 3-0, com os 3 gols feitos por Serginho Chulapa. A derrota foi de extrema importância para que Enio Andrade entendesse como jogavam os tricolores paulistas e planejasse seu modo de jogo para as próximas partidas. Na fase eliminatória, o Grêmio passa por Vitória nas oitavas, Operário nas quartas e pela Ponte Preta na semifinal. Contra o time de Campinas, os gaúchos obtêm uma vitória por 3-2 fora de casa.
Olha o Tarcísio para o Santa, daí para Tarcísio, vai para o interior da grande área. Chamou o Derlei para o combate, já demorou demais, vai tentar levar, levou mesmo assim. Escapou, vai para o interior, chutou para o arco. Flecha Negra, Tarcísio Flecha Negra, o tiro de misericórdia, aos 20 minutos da etapa complementar, depois de uma bola praticamente perdida, recuperou aí de perna esquerda, toca batendo Carlos, estufa os cordões da cidadela da Ponte Preta, e agora as bandeiras tricolores toda vez estão tremulando, 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 torcedor do Brasil, torcedor, domingo no Olímpico Monumental. É o Grêmio pintando o campeão do Brasil de 81. 3 para o Grêmio.
No jogo da volta, o Olímpico registra seu recorde de público: 98.000. 421 pessoas assistiram à vitória por 1-0 da Ponte. Mas mesmo assim, por ter melhor campanha, os gremistas asseguravam a tão sonhada vaga na final do Campeonato Brasileiro de 1981. O São Paulo, com um elenco recheado de jogadores da seleção brasileira, passou por Santos, Internacional e Botafogo nas fases de mata-mata e chegava à final como franco favorito ao título.
Dario Pereira, o Serginho pode virar, chegou o Renato, gol!
Parecia ser só uma questão de tempo para o tricolor paulista erguer a taça de campeão. De abril de 1981. Grêmio e São Paulo se enfrentam na primeira partida da final do Brasileirão. O jogo acontece no Olímpico, para um público de 61.585 pessoas e é comandado por Arnaldo César Coelho. Os gaúchos alinham com Emerson Leão no gol, o Showa de Leon, Neymar e Casemiro, China, Wilson Tadei e Paulo Isidoro, Odair, Tarcísio e Baltazar. Enquanto os paulistas, treinados por Carlos Alberto Silva, entrariam em campo com Valdir Pérez, Getúlio, Dario Pereira, Oscar e Marinho Chagas, Almir, Renato e Everton, Paulo César, Zé Sérgio e Sérgio Chulapa. O primeiro tempo de jogo foi terrível para os gremistas. Aos 20 minutos, Tarcísio é derrubado na área e Arnaldo César Coelho marca pênalti. Baltazar vai para a cobrança e chuta para fora. O artilheiro do clube desperdiça uma chance de ouro de colocar o Grêmio na frente do placar. Eis que aos 39 minutos, as coisas pioram. Serginho Chulapa aproveita um cruzamento vindo da ponta direita e abre a contagem. 1-0 São Paulo.
Boa bola, Everton. Saiu o cruzamento, fechado, Serginho. Gol! É do São Paulo Futebol Clube, Serginho! Numa jogada toda ela feita pela extrema com Everton cruzando sobre medida, mas sob medida. Ele pegou a régua e cruzou para o Serginho, que aí não teve dificuldade.
Logo aos 10 minutos da etapa final, a situação gremista se agrava. O goleiro Leão leva uma pancada na cabeça em uma dividida e é substituído. A apreensão toma conta de Porto Alegre. Mas o futebol sempre apronta das suas, e quando nada parecia dar certo pro Grêmio, Baltazar pega um rebote da zaga e bate forte em direção ao gol. A bola iria para fora, mas Paulo Isidoro desvia e empata o jogo. 1-1. A atmosfera muda completamente e os gaúchos passam a dominar as ações da partida, até que aos 24 minutos, Baltazar recebe na frente da área adversária, dá um chapéu no marcador e toca para Paulo Isidoro, que arrisca de longe em direção ao gol. A bola bate em Dario Pereira e engana Valdir Pérez, que toma um frangaço em plena final. 2-1, e o Grêmio começa a acreditar.
Ajeitou a gordurinha para Paulo Isidoro, pode dar a segunda, atenção, capricha, a bola, botou, disparou, passou, entrou, entrou! Gol!
A vitória animava a torcida, mas ao mesmo tempo ficava a decepção pela penalidade desperdiçada por Baltazar. Na saída do campo, um repórter questiona o camisa 9 sobre o erro e o atacante fala, com uma certeza impressionante, que Deus reservava algo melhor para ele. A frase do goleador seria colocada à prova no próximo final de semana.
Para chegar ao título de campeão do Brasil, o São Paulo tem de vencer o Grêmio por 2 gols de diferença. Tudo bem, será que isso é tão difícil assim? As estatísticas, pelo menos, mostram que não. Seu principal artilheiro é Serginho, com 11 gols. Mas com um detalhe, ele só jogou 7 partidas porque estava na seleção brasileira. Serginho, a torcida está contigo. E agora?
É lógico que, com todo respeito à equipe do Grêmio, a gente vai se impor em campo, que a gente tem condições também de ganhar.
Tarde do domingo, dia 3 de maio, os dois tricolores voltavam a se enfrentar. Para o Grêmio bastava um empate para ser campeão. Se o São Paulo vencesse por um gol de diferença, teríamos uma terceira partida. Havendo uma vantagem de 2 gols ou mais para os paulistas, o time do Morumbi ficaria com a taça. 95.105 pessoas compareceram ao estádio Cícero Pompeu de Toledo. O apito ficou por conta de José Roberto Wright. Apesar do favoritismo paulista, o Grêmio foi melhor na primeira etapa, obrigando Valdir Pérez a fazer 2 belas defesas em chutes de Odair e Baltazar. O primeiro tempo termina com o placar de 0 a 0. O jogo fica mais aberto na segunda etapa, com o São Paulo tentando a todo custo chegar na área gremista. Mas todas as tentativas param na ótima atuação de Emerson Leão. Depois de um tiro de meta cobrado pelo goleiro gremista, Paulo Isidoro fica com a bola no meio de campo, se livra do marcador, toca para Paulo Roberto. No lado direito do ataque gaúcho, o lateral domina e manda a bola para o meio da área paulista. Renato Sá ajeita de cabeça para Baltazar, que mata no peito, de sem pulo e fora da área, põe o Grêmio na frente. 1 a 0.
Vai para a cabeçada, Renato Sá ajeitou para Baltazar, matou no peito, fugiu para o arco e gol! Gol do Grêmio! Baltazar Maria de Moraes Júnior, aos 19 minutos e 50 segundos, do dia 3 de maio de 1981, Baltazar, o goleador de Deus, mata no peito e de primeira, de sem pulo, ângulo esquerdo de Valdir Pérez, estufa os cordéis da cidadela do São Paulo. O Grêmio está sendo campeão do Brasil. É a máquina tricolor que mostra a garra e a força do futebol gaúcho. E agora, Tchê, bandeiras tricolores estão tremulando, torcedor do Brasil. Baltazar Maria de Moraes Júnior. 1 para o Grêmio. É o novo campeão do Brasil. 0 para o São Paulo.
O goleador de Deus cumpre a profecia feita 3 dias antes, depois de ter perdido um pênalti. Faz um dos gols mais bonitos da história das finais do Campeonato Brasileiro. O time de São Paulo se perde no nervosismo e não consegue assustar o gol gremista. A 2 minutos do fim da partida, Serginho Chulapa acerta Leão, sem bola, e é expulso. Thank you. Aos 46 minutos e meio, José Roberto Wright apita o final de jogo e o Grêmio, enfim, é o campeão brasileiro de 1981. Essa final marca o início de uma trajetória de vitórias gremistas em âmbito nacional e internacional. Dois anos depois, em 83, o clube seria campeão da América e do mundo, chegando ao ápice de sua história. Não à toa, o Grêmio é conhecido como o Imortal Tricolor. Na decisão contra o São Paulo ou na Batalha dos Aflitos, quando as barreiras parecem intransponíveis, quando as dificuldades parecem se agigantar, é que o espírito imortal, azul, preto e branco, aparece com mais força. Time e torcida se unem em momentos em que a raça e a garra, típicas desse povo que vive no Pampa, ao extremo sul do mundo, são mais belas do que a perfeição técnica. E os versos de Lupicínio Rodrigues, que dizem: "Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, ganham vida mais uma vez."
Yeah.